E o CBN Maringá de hoje, nas empresas, direto da Unimed, e nós vamos conversar agora sobre a saúde na infância, o trabalho de atendimento às crianças. Quem conversa comigo é a doutora Lorena Barbieri Fleck, ela é pediatra e é diretora clínica da Unimed. Doutora, muito obrigado por aceitar nosso convite e um bom dia para a senhora.
Bom dia a todos e muito obrigada pelo convite.
Bom, quando a gente fala de crianças, sempre a gente pensa no cuidado que a gente tem que ter em relação ao atendimento delas e, é claro, os pais em primeiro lugar. A senhora acaba administrando uma clínica que envolve exatamente o tratamento das crianças aqui na Unimed. Como é que funciona esse tratamento e quais são os cuidados que tem que se ter quando se fala de atender uma criança?
Bom, aqui no nosso pronto-socorro, a gente já tem uma diferenciação que é separar adultos de criança. Então, existe uma entrada infantil e uma entrada de adultos. Isso é muito importante por questão de patologias, né, e até mesmo pela acomodação dessas crianças. Os pais aqui sempre são muito bem-vindos e muito bem tratados. Nós temos uma enfermeira que faz uma classificação de risco e, a partir daí, essa criança passa para o atendimento médico.
Quais são os atendimentos mais comuns que vocês têm?
O que é mais comum aqui é febre. Então, a febre, da febre pode surgir um monte de diagnósticos, mas geralmente o que se traz muito criança aqui é por febre e depois tem as doenças sazonais, né? Que são as diarreias, as tosses, as bronquites, bronquiolites. Então, assim, mas geralmente o pai traz pela temida febre.
Agora, quando o pai traz filho, a gente pensa, é uma situação grave. Muitas vezes os pais podem prevenir até mesmo a vinda no pronto atendimento, se eles souberem tratar dos filhos em casa. Tem algum tipo de prevenção que eles podem fazer para evitar o deslocamento, às vezes, e aí descobrir que a questão não era tão grave assim?
Sim, a gente tem, eu sempre peço e eu acho importante que a criança tenha um acompanhamento com o seu pediatra. Então, toda criança deve ter um pediatra de consultório, ou pelo menos numa unidade básica de saúde, para que esse pai seja sempre bem orientado, como fazer, como conduzir e quando levar realmente uma criança ao pronto atendimento. Outro fator muito importante são as vacinações, né? A criança tem que estar vacinada. Hoje existe uma legião de pessoas contra a vacina, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem discutido. E isso o pai pode fazer junto ao pediatra dessa criança, e ser orientado com o pediatra dessa criança. Além do que a higiene, a higienização, tem muita doença que é transmitida pela simples lavagem de mão, coisa que às vezes não acontece. Ambientes muito bem arejados, nas escolas, dentro de casa. São coisas que auxiliam a família a trazer menos a criança ao pronto atendimento.
Falando em trazer menos, vamos falar de febre, né? Febre nem sempre é aquilo que para o médico pode ser algo mais tranquilo, para um pai ou para uma mãe pode ser algo desesperador. Né? Como é que a gente pode encarar a febre quando vê que o filho, né, está com febre? Qual é o tipo de atitude que o pai pode tomar, a mãe pode tomar?
A automedicação eu acho que não vale a pena, mas o banho, deixar essa criança em ambiente arejado, febre a gente considera acima de 37,4, né? Então, menos que isso, é só a criança está um pouco mais aquecida, que às vezes só o banhozinho já resolve a situação. E trazer realmente, quando a criança tiver a febre associada a algum sintoma mais grave. O que eu vejo muito aqui é a criança febril e pulando, brincando, dando risada. Então, às vezes, esse paciente ele fica melhor acomodado em casa.
Porque o deslocamento pode ser, inclusive, prejudicial à criança, se ela não tiver...
A gente pensa o seguinte, nós estamos, apesar de estar em um ambiente arejado, é um ambiente fechado e tem muitas outras crianças que, às vezes, têm doenças muito graves, né? Então, existe uma exposição desse paciente. Trazer, sim, com certeza, precisa ser visto, precisa ser cuidado, mas também tentar ter alguns critérios aí que a gente pode evitar essa vinda tão frequente. Principalmente essas visitas à unidade básica de saúde e ao consultório do pediatra.
Quantas crianças vocês atendem, em média, por mês?
O atendimento aqui é alto, né? Eu vejo como um grande atendimento. Em torno de 2.500, às vezes até 3.000 crianças mês. Isso depende muito da época do ano também, né? O período das férias geralmente é mais calmo, porque existe muita viagem e os pais viajam, né? Então, eu vejo que daí vai lotar o pronto-socorro da praia, né? mas essas épocas sazonais, entrada de inverno, primavera, são épocas que dá bastante volume de crianças aqui.
A senhora falou que se atende em separado, e quase sempre o pai, quando chega com o filho, quer atender rápido, né, porque fica muito preocupado. Como é que vocês agilizam isso?
Então, é sempre bom a gente salientar que aqui nós trabalhamos com uma classificação de Manchester, né? É uma classificação universal, ela é feita pelo SUS, onde a criança ela recebe cores, né? Então, essas cores diz mais ou menos o teu tempo de espera, né? O tempo de espera aqui nosso, ele realmente eu tenho tentado sanar com a formação de um segundo pediatra que tem vindo participar dessa, em horários de pico. Uhum. Então, hoje, a Unimed conta com esse segundo pediatra e já foi feito o estudo, o levantamento, que realmente diminuiu o tempo de espera, com isso diminuindo que o pai fique aqui mais tempo e está sendo atendido com mais agilidade, com maior rapidez.
Agora eu vou falar um pouquinho de quem vai viajar. Muita gente vai viajar, libera tudo para o filho, e aí depois tem consequências graves, às vezes até estraga a viagem com isso. Como é que a gente pode administrar filhos em viagens para evitar problemas de saúde?
Bom, eu acho que a primeira recomendação, apesar da lei estar sendo um pouco contrária, é criança, banco de trás, cadeirinha ou cinto de ou pôr o cinto de segurança junto com aqueles assentos próprios para a criança. Jamais transportar uma criança solta dentro do carro, jamais no banco da frente. Então, acho que esse é o primeiro, quando você sai de casa, é a primeira atitude que tem que ser tomada. Se essa criança for, se essa família vai para o litoral, por favor, protetor solar até na raiz do cabelo. Porque a queimadura em criança, ela é grave, ela desidrata, tem a questão das diarreias, né? Então, assim, comida saudável, muita água, de preferência água mineral, né? E o protetor solar.
E aquela coisa da exposição ao sol em determinados horários, porque tem gente que abusa
muito. Ah, não, com certeza. A criança, nos horários mais quentes, ela tem que ficar dentro da casa, do apartamento, né, onde for protegida do sol.
Se eu for sobre vacinas, a gente está tendo, como a senhora mesmo colocou, uma campanha muito grande, às vezes, contra a vacinação. Qual é o tipo de orientação que se faz em relação a isso, quando você está com os pais, para que os pais vejam a preocupação, né, que tem vacinação? E se você já tem alguns tipos de resultados de pessoas que não levam o filho para vacinar e acabam tendo consequências disso?
Graças a Deus, eu ainda não tive uma consequência, mas tenho famílias em consultório que se recusam a vacinar os filhos.
Por que, doutora, eles fazem isso?
Existe uma divulgação em mídia que eu entendo, como já estudei e tento sempre me colocar, né, a par do que tem de mais novo, que a vacina, ela, em tempo algum, ela prejudica uma criança. Ontem mesmo, passou um programa sobre a vacinação do HPV, contra o HPV, né, que eu vejo como uma vacina essencial para o adolescente. Né, o
adulto. Você tem muito jovem. Preconceito contra essa vacina?
Muito, muito, muito preconceito. Existem alguns casos de crianças que talvez teriam tido algum tipo de complicação, como convulsão, mas não ficou nada estabelecido e nada esclarecido até então. Tanto é que hoje a gente tem a introdução de doenças antigas, como o sarampo, né, que ele voltou para nós, pelo simples fato de não estar atingindo o índice vacinal adequado.
Então significa que hoje os pais estão colocando os filhos em risco e não sabem disso.
Sim. Estão colocando os filhos em risco e estão com pouca orientação.
Agora, esse tipo de instrução que os pais têm pela mídia, até queria aproveitar um pouco isso, que não é só para vacina, né? Tem pai que o filho tem algum sintoma, como o pessoal vai lá para o Dr. Google. Até que ponto entrar na internet e tentar se informar é algo positivo ou não?
Bom, eu vejo que toda a informação ela é valiosa, ela é positiva. Eu entendo que buscar informação é uma coisa essencial. Agora, você tem que saber aonde buscar essa informação. Hoje, tem muitos sites que não trazem a realidade. E você não pode simplesmente pegar o Dr. Google e se basear nele. Eu acho que, por isso, da importância do pediatra, ou se não tem o pediatra, o médico da família, para essas crianças.
E esse acompanhamento médico, é importante os pais tirarem dúvidas? Porque, às vezes, os médicos, a gente tem muitos profissionais que acabam tratando o problema da criança, por exemplo, né? Com um problema diretamente relacionado ao que ele tem que fazer, os procedimentos que ele tem que ter. Às vezes, tratar os pais é mais complicado que tratar os filhos.
Sempre foi mais complicado. Tratar a criança, eu sempre digo que é fácil. O duro é o entendimento da família, né? Porque a criança, por si só, ela não responde por ela. Então, assim, toda a informação que o pai te passa, que o pai e a mãe passam, ou mesmo a avó, é de uma enorme importância. Às vezes você não consegue entender direito o que está acontecendo com a criança, mas o pai te dá aquela pontinha, aquela luzinha, e a coisa já fica bem clara. Então, essa informação ela tem que ser muito bem divulgada.
Como instituição, você se preocupa com essa orientação com os pais, ainda mais quando se fala de criança, quando pais têm plano e aí tentam ter uma administração melhor do plano e do filho, principalmente, porque muitos pais fazem planos pensando nos filhos.
Sim. Sim, a gente tenta sempre coletar dessa família a melhor informação possível, né? E fazer com que esse pai ele seja muito claro nessas informações, né? Toda e qualquer informação dada ao médico, ao pediatra, ela é de suma importância para a gente tentar resolver o problema daquela criança o mais rápido e com a maior assertividade possível.
Doutora, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN e na Unimed.
Obrigada a vocês e fico à disposição.
Conversei com a pediatra, também diretora clínica da Unimed, conversei com a doutora Lorena Barbieri Fleck. Falamos um pouquinho sobre o atendimento às crianças, os procedimentos que se tem dentro da instituição em relação a isso, e os cuidados que os pais têm que ter, que muitas vezes uma febre do filho pode não ser algo grave. E administrar os filhos é fundamental, principalmente quando se tem consciência e se tem responsabilidade em relação a eles e à saúde dos filhos.